Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenário pode votar projeto que permite o uso do FGTS para a compra de mais de um imóvel. Servidores da Justiça Eleitoral pedem proteção e alertam para os riscos de violência nas eleições. Setor cultural se mobiliza para a regulamentação da Lei Paulo Gustavo. O Congresso vai apreciar veto presidencial à compensação a estados por perdas do Fundeb e saúde decorrentes da lei que reduziu ICMS sobre combustíveis. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
Junho, quando o Congresso aprovou o projeto que limitou a alíquota máxima de ICMS que estados podem cobrar sobre os combustíveis, o preço do litro da gasolina caiu de quase R$ 8,00 para uma média de R$ 5,00, o que deixou os motoristas felizes e ajudou a controlar a inflação. Outros fatores também contribuíram para isso, como a queda de mais de 20% no preço do petróleo no mercado internacional. Mas o projeto, transformado em lei, limitou também o ICMS sobre a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A lei tornou esses produtos e serviços essenciais, o que fez com que as alíquotas do imposto cobrado sobre eles caíssem de uma média de 25% para no máximo 18%. Mas três vetos presidenciais à proposta deixaram governadores e prefeitos preocupados e devem ser votados por deputados e senadores na próxima sessão do Congresso Nacional. Esses vetos atingiram trechos que previam a compensação do governo federal aos estados para que os investimentos em saúde e educação permanecessem no nível de antes da redução do ICMS. Isso porque o ICMS é um imposto estadual e os estados são obrigados a destinar 25% da arrecadação para a educação e 15% para a saúde, sem contar 25% para os municípios. Durante a tramitação do projeto, os senadores incluíram um dispositivo que obrigava o governo federal a compensar as perdas dos estados de modo a manter o valor dos repasses aos serviços de saúde e ao Fundeb, o fundo que garante o piso salarial dos professores. A oposição defende a derrubada desses vetos e, por falta de acordo com o governo, eles deixaram de ser apreciados na última sessão do Congresso Nacional em julho. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a compensação pela perda de arrecadação é fundamental para a educação.
Fundamental para a educação brasileira a reposição desses recursos para o Fundeb, porque senão vai colocar em risco a política de valorização do salário dos educadores no Brasil. Não é justo que a União, ao reduzir a alíquota de ICMS, não garantia aos subnacionais, estados e municípios, uma compensação adequada.
O presidente Jair Bolsonaro vetou a compensação aos estados pelas perdas do Fundeb e saúde com o argumento de que isso teria impacto fiscal, especialmente no ano que vem, o que ampliaria desequilíbrios financeiros. Na última sessão do Congresso, em julho, o governo concordou com a derrubada de outros vetos à mesma lei. Um dos vetos derrubados também tratava da compensação aos estados pelas perdas de arrecadação, mas não tratava especificamente do Fundeb e da saúde. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, defendeu na ocasião o cumprimento de um acordo feito para a aprovação do projeto, mas fez ressalva em relação à derrubada do veto ao trecho que tratava de educação e saúde.
Muitas vezes alguma tecnicidade obriga a fazer o veto, mas a consistência política e os acordos é que fazem com que o parlamento funcione em harmonia com o judiciário, com o executivo, e tomou-se a seguinte medida, de deixarmos todos os outros itens para uma outra apreciação, entendendo que teríamos que ter condição de um debate mais amplo, inclusive sobre o impacto de medidas sob efeito real do que vai acontecer no país nos próximos meses.
Ainda não há data para a sessão do Congresso destinada à apreciação dos vetos presidenciais à lei que reduziu o ICMS sobre combustíveis e energia elétrica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Servidores da Justiça Eleitoral pedem proteção e alertam para os riscos de violência nas eleições. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro com deputados.
A Federação Nacional dos Trabalhadores do Poder Judiciário e Ministério Público da União alerta sobre riscos de violência em 2 de outubro, devido ao tensionamento da polarização política. O tema foi debatido em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Para a garantia de eleições seguras, a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral sugere restrições ao uso de armas de fogo e supervisão nacional quanto à atuação das forças de segurança estaduais nos dias de votação. Educação. O coordenador da FENAJUF, Edson Borowski, avalia que os servidores têm sido invisibilizados na montagem da estrutura eleitoral e pediu segurança extra para o cumprimento do trabalho antes, durante e depois da votação.
Nós somos servidores e servidoras da Justiça Eleitoral e também precisamos de segurança. Não é só juiz e mesário que precisa de segurança. No momento que há uma confusão numa sessão eleitoral, o primeiro a chegar é o servidor de um cartório eleitoral.
Citando exemplos recentes na Bolívia e no Capitólio dos Estados Unidos, Borowski alertou quanto ao momento mais crítico no dia da eleição.
No momento da divulgação do resultado, é muito provável que nós tenhamos o auge da tensão política e o auge de uma possibilidade de uma violência política extrema, inclusive contra prédios da Justiça Eleitoral e contra servidores e servidoras da Justiça Eleitoral.
Outro representante da Federação de Trabalhadores, Lucas Costa, citou o aumento da instabilidade devido ao crescimento de 473% no número de pessoas com licença para arma de fogo entre 2018 e 2022 e das 590 mil armas registradas como CAC, na categoria de colecionador, atirador desportivo e caçador.
Justamente o grupo que tem questionado a lisura das eleições, questionado as urnas eletrônicas, questionado o sistema eleitoral, em alguns casos até falam em fechamento da Justiça Eleitoral, coincidentemente são os locais onde há o maior número de registros de armas de fogo e hoje a gente sabe onde vigora também essa possibilidade de se carregar uma arma sobre o suposto pretexto de estar indo a um estande de treinar tiros.
Costa pediu um pacto suprapartidário em defesa do processo eleitoral. Conselheiro da Associação Juízes para a Democracia, Gabriel Veloso Filho, reforçou a necessidade de suspensão dos CACs durante as eleições. O juiz integra a coalizão em defesa do sistema eleitoral.
Os CACs são uma institucionalização da violência e causa uma situação imprevisível no dia da eleição. A coalizão já solicitou que os CACs sejam paralisados 2 dias antes e 2 dias depois das eleições. E com isso nós teremos um elemento a menos de estabilização.
Além desses pedidos, a coalizão cobra a atuação de algum órgão nacional para acompanhar eventuais denúncias quanto à atuação das forças de segurança estaduais no dia da eleição. Como uma das entidades observadoras da votação, a Associação Nacional dos Defensores Públicos já designou 83 profissionais para atuarem nos estados. Representante da ANADEP, Juliana Lintz, criticou o que chama de vilanização das urnas eletrônicas e das instituições democráticas. Lintz pediu um clima de segurança, paz e tranquilidade para que o direito do voto seja exercido com plenitude. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, reforçou os apelos apresentados na audiência pública.
Eu me comprometo a encaminhar formalmente, como presidente da comissão, um expediente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apontando a necessidade de dar mais visibilidade ao papel que têm os servidores. Me comprometo de tratar no ambiente da Câmara dos Deputados com o próprio presidente Arthur Lira para que se estabeleça um diálogo da Câmara com o Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito à restrição de armas.
O deputado acrescentou que a Comissão de Direitos Humanos mantém parceria institucional com vários órgãos públicos por eleições limpas, seguras e transparentes. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Eleição de negros e mulheres vai contar votos em dobro para fins de distribuição do fundo eleitoral. A repórter Carla Alessandra nos conta como a mudança pode impactar as próximas eleições.
O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que traz mudanças nas regras eleitorais. Entre outras alterações, a emenda inseriu na Constituição Federal dispositivos que incentivam as candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Segundo o texto aprovado por deputados e senadores, os votos dados a candidatas mulheres e a pessoas negras serão contados em dobro para efeito da distribuição dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, também chamado de fundo eleitoral, nas eleições de 2022 a 2030. Em 2022, o fundo partidário tem R$4,9 bilhões. A consultora legislativa Ana Bax explicou como é dividido o fundo partidário, com os critérios definidos na lei das eleições.
2% desses recursos são distribuídos igualitariamente a todos os partidos que têm o registro no TSE, né? 35% são distribuídos aos partidos que tenham elegido pelo menos um representante para a Câmara, né? Na proporção dos votos, né? É o segundo critério. Um é igualitário, o outro é proporção dos votos. E o terceiro e quarto critérios é a distribuição de acordo com o número de representantes. São 48% divididos na proporção do número de representantes na Câmara e 15% na proporção do número de representantes no Senado, né? Então, somando todas essas parcelas, você tem o valor que cada partido recebe.
Na atual legislatura, as vagas da Câmara ocupadas por mulheres representam apenas 15% do total. No Senado, essa proporção é de 16%, 13 das 81 cadeiras. Em relação à representação étnico-racial, apenas 24,3% dos deputados federais e 4,9% dos senadores se autodeclararam negros ou pardos, muito longe da representação da sociedade brasileira, que é composta por 56,2% de negros e pardos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, de 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Setor cultural se mobiliza para a regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Os detalhes a gente tem com Luiz Cláudio Canuto.
Até o final do ano, o setor cultural deve receber recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados debateu em audiência pública os impactos da lei que passou a valer em julho após o Congresso ter derrubado o veto do presidente Jair Bolsonaro ao texto. A lei incentiva a cultura e garante ações emergenciais devido aos impactos provocados pela pandemia da Covid-19. Entre os participantes da audiência estava o gestor cultural Márcio Tavares.
Nesse momento, a Lei Paulo Gustavo está em vias, né, de a gente garantir a execução dela. Nós temos algumas questões a tratar quando a gente fala da execução nesse período, que é o período eleitoral. Nós temos a possibilidade, e o governo federal precisa garantir o acesso dos municípios e dos estados à plataforma Mais Brasil, para que haja um cadastro das suas propostas, né, a respeito de como esses municípios pretendem aplicar os recursos da Lei Paulo Gustavo.
A plataforma Mais Brasil é uma ferramenta que possibilita a transferência de recursos do orçamento e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública. A Lei Paulo Gustavo autoriza repasse de cerca de 3,86 bilhões de reais em recursos federais a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais, como forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Do total a ser liberado pelo Poder Executivo, cerca de 2,8 bilhões devem ir para o setor audiovisual e outro 1,6 bilhão de reais será repartido entre outras atividades culturais. Segundo Márcio Tavares, a mobilização do setor cultural resgatou recursos do Fundo Nacional de Cultura que poderiam ter se perdido se não houvesse a Lei Paulo Gustavo. E segundo Cris Ramírez, que é assessora técnica da Comissão de Cultura da Câmara, os recursos estarão disponíveis nos próximos meses.
A gente estima que o governo, até entre 30 a 60 dias, regulamente a LPG. Ele já publicou uma instrução normativa criando um comitê para isso. Portanto, a gente tem que pressionar. Nós sabemos que os fóruns de cultura têm feito isso e nós também estamos fazendo a nossa parte enquanto setor cultural.
Segundo a assessora, essa expectativa prevê que, após a abertura da plataforma Mais Brasil, estados, Distrito Federal, municípios e consórcio intermunicipal com atuação na área devem apresentar os planos de trabalho. Quando os recursos entrarem na conta, existe prazo de 180 dias para municípios e 120 dias para os estados publicarem adequação orçamentária. É necessário, em alguns casos, aprovação do legislativo local. Com isso, o prazo para empenho dos recursos da Lei Paulo Gustavo é 31 de dezembro de 2022, o que chama a atenção de Lúcio Rodrigo, representante da Secretaria de Cultura da Paraíba.
Na reunião com os secretários em Santos, ficou estabelecido que a data para a gente que vai executar é 31 de dezembro de 2022. E aí, esses cabelinhos aqui, eu não sei se vai estar na cabeça no dia 31 de dezembro, mas é muito difícil para a gente mesmo. Por isso que essa pressão para que essa regulamentação saia o mais rápido possível é importante, porque nós também no Estado temos que fazer a adequação orçamentária e também criar a nossa própria regulamentação dos Estados.
Mas pode demorar mais. Se houver atraso, o prazo pode ser prorrogado para, no mínimo, 31 de março de 2023, por causa de vedações da lei eleitoral. E a prestação de contas dos recursos precisa ser feita 24 meses após o repasse. A reunião foi presidida pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
É preciso que nós tenhamos toda uma pressão para acelerar o processo de regulamentação para que os estados, aqui o Distrito Federal, possam se adequar, possam, enfim, trabalhar com a incorporação no orçamento e, ao mesmo tempo, as discussões necessárias, editais, enfim, as ações relativas a estes recursos e à lei Paulo Gustavo. Então, penso que essa reunião ela teve esse objetivo, da gente já ir se aprofundando, vendo as dúvidas e trabalhando com essa pressão.
A audiência na Comissão de Cultura integrou um espaço permanente de diálogo chamado Expresso 168, criado para discutir políticas públicas para o setor na forma de encontros com gestores, produtores e artistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Nas eleições deste ano, cresceu o número de candidatos negros para a Câmara dos Deputados. A expectativa é que a ampliação de candidaturas impacte também no resultado, com mais parlamentares pretos ou pardos eleitos. Acompanhe na reportagem de Cláudio Ferreira.
As eleições de 2022 podem ampliar a participação de homens e mulheres negros na composição da Câmara dos Deputados a partir do ano que vem. Nas eleições passadas, em 2018, já houve um crescimento. Foram eleitos 104 deputados federais pardos e 21 pretos, totalizando 24,36% dos parlamentares escolhidos para ocupar as vagas da Câmara Federal a partir de fevereiro de 2019. Foi um aumento de 5% em relação às eleições gerais de 2014, quando o grupo de negros eleitos para a Câmara, que inclui pretos e pardos, representou 20,06% do total. Apesar do crescimento, a proporção ainda ficou longe de representar a população negra do país, que, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, corresponde a 54% do total. O professor de ciência política Danilo Moraes explica essa disparidade.
A baixa representação da população negra e parda nos parlamentos brasileiros está intimamente conectada ao processo de abolição tardia da escravidão, que se seguiu de um processo bastante complexo de negação da cidadania da população negra, seja por meio de barreiras ao acesso ao mercado de trabalho formal, seja por meio da negação à educação formal.
Nas eleições de 2022, esse cenário pode melhorar ainda mais. O Tribunal Superior Eleitoral registrou 4.886 candidaturas de homens e mulheres pretos e pardos para a Câmara dos Deputados, 47% do total. São 1.424 candidatos pretos e 3.462 pardos. Em 2018, as candidaturas de pessoas negras para a Câmara representaram 42% do total. Alterações na legislação eleitoral foram feitas para incentivar a candidatura de negros e de mulheres. A Emenda Constitucional 111, promulgada em setembro do ano passado, determinou que votos para esses dois grupos serão contabilizados em dobro para a distribuição de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O mesmo cálculo deve ser feito para distribuir aos candidatos negros e às mulheres o tempo da propaganda gratuita, no rádio e na televisão. A mudança vale até 2030, e tanto a distribuição de recursos quanto a de tempo de propaganda deverão seguir a proporção das candidaturas dos dois grupos. Para o cientista político Danilo Moraes, essas alterações podem impulsionar as candidaturas de mulheres pretas e pardas. Baseado na literatura acadêmica, ele aponta outras medidas que podem aumentar a representação da população negra nos parlamentos.
A adoção de um modelo proporcional de lista fechada com rodízio entre candidatos, seja segundo gênero, seja segundo perfil étnico-racial. Outra alternativa, embora essa seja muito mais controversa, é a própria adoção de cadeiras reservadas exclusivamente para certos perfis étnico-raciais. São alternativas que reforçam a representação da população negra, corrigindo as enormes injustiças que existem hoje no sistema brasileiro.
O aumento de candidaturas de pretos e pardos para as eleições deste ano não se restringe às vagas para a Câmara dos Deputados. Pela primeira vez, o TSE computou uma proporção maior de candidatos negros para todos os cargos, 49,57% do total, do que o de brancos, que somam 48,86%. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótimo final de semana para você, até segunda.
Câmara é notícia.